Olá, pessoal! Mais um podcast. Aliás, Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. Eu hoje estou assim maravilhada porque eu estou com uma pessoa aqui, meu convidado. Ele é um dos mais conceituados pregadores da nossa geração. Ele é pregador de grandes congressos e conferências. Ele é um assembleiano convicto. Ele é marido, é pai, é pastor e um particular. Eu já tive medo dele. Hoje, nós somos grandes amigos. Eu estou falando dele, pastor Cláudio Gama. Bate aqui, meu amigo.
Ah, querida. Eita, que glória. Alegria poder estar aqui contigo e cooperar com esse projeto. Aleluia. Tão brilhante que visa abençoar o povo de Deus.
É verdade. E para mim é um privilégio porque você é um manancial de sabedoria, né?
Que isso.
As pessoas sabem que não é jogar conversa fora, não é jogar confete, porque quando não é, não precisa nem tocar no assunto. Mas quando a pessoa tem assim, um grau de relevância, aí eu rasgo mesmo, né? E ouvir você pregar, aliás, eu posso te chamar de você?
Oh, só não pode me chamar de pai, daqui a pouco todo mundo tá me olhando para mim, é o pai Abraão.
Mas, ó, tem gente que gosta que chame de, tem pastor que gosta que a ovelha chame de pai. Ou então a pastora gosta que chame de mãe.
Mas pode me chamar de servo.
Pode chamar de servo, de você. Né? E é bom estar aqui contigo, porque quando você fala, a gente aprende.
Que isso.
É uma edificação que vem.
Obrigado,
né,
pelo carinho.
Bom, eu já quero começar, porque ele é pastor, ele é itinerante e ele, como eu, né, ele também é pastor de igreja. E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão perdidas aí. Eles estão correndo atrás de uma agenda, né? Porque eu acredito que o ministério, você não precisa correr atrás. Se Deus te chamou, Deus te garante, né? E como é que é o ministério itinerante, pastor Cláudio Gama? Pregações enlatadas, pregação que você não precisa ter compromisso, por quê? Cada dia está num lugar diferente, longos períodos longe da família, homem longe da esposa. Isso não é um pouco perigoso, pastor?
É muito perigoso quando você não vive a essência do que a Bíblia ensina sobre isto. A itinerância hoje, ela tem um conceito totalmente contraditório com os princípios educativos das Sagradas Escrituras. Porque a itinerância hoje é vista como uma aventura ou como um meio comercial. E à luz da Bíblia Sagrada, o itinerante é um representante de Cristo. É um proclamador da mensagem do Evangelho. É aquela pessoa que Deus levanta por meio da sua graça, por meio da unção operacional inspiradora do bendito Espírito Santo e o comissiona para tirar a mensagem do Evangelho de um local, levar para outra localidade, representando e expandindo o reino de Deus e abençoando vidas por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Essa é a ideia da itinerância à luz da Bíblia na proposta neotestamentária. E além disso, por ele ser um proclamador do Evangelho de Cristo, isso há um preço. E o preço é que ele tem que renunciar muita coisa. Uhum. Ele já começa renunciando a sua própria vida e se integrando totalmente à mensagem da cruz. Além disso, outro preço é o preço familiar, onde muitas das vezes a família não pode acompanhá-lo. E não pode acompanhá-lo por causa de distância, por causa do peso da tarefa.
O custo da igreja.
O custo da igreja. A família não aguenta essa batida, uhum, porque de repente você hoje está num estado, você já não dorme, já vai direto para outro estado para atender a demanda, e uma criança, uma esposa não aguenta isso. Uhum. E qual é o segredo desse itinerante? Uhum. Esse itinerante, primeiro ele tem que ter uma convicção plena que Deus o chamou. Ele não pode ver a itinerância como um meio para se dar bem, para ganhar dinheiro. Uhum. Ele tem que ver a itinerância como um chamado específico. Quando ele tem uma convicção plena que Deus o chamou, então ele se torna escravo do seu dom.
Meu Deus.
Tornando-se escravo do seu dom, ele tem que entender que o segredo da itinerância abaixo de Deus não está nele, está na esposa dele.
Forte isso, hein?
Está na esposa dele. Porque dizem, o adágio popular na comunidade cristã diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. À luz da Bíblia, não. À luz da Bíblia, a grande mulher nunca está atrás de um grande homem. Ela está sempre ao lado.
Amém.
E à luz da Bíblia, você já viu vários comentários que pessoas dizendo que 50% do sucesso do meu ministério é meu, 50% é da minha esposa. Se você analisar biblicamente, na verdade, abaixo de Deus, 10% é do pregador do chamado e 90% é da esposa.
Sério?
Sério. Por
Olha
quê?
Olha aí, gente.
Por que que eu digo isso? Ela, primeiro, ela tem que ser chamada, mesmo que ela não vá contigo, que ela não te acompanha. Mas chamada em que sentido? Para ela entender o teu chamado. Porque quando ela não entende, a esposa não entende o seu chamado, você está expulsando o demônio na igreja e chega em casa e encontra esse demônio,
meu Deus,
personificado nela.
É.
Quando ela não tem chamada, cada viagem sua é uma crise, é um problema dentro de casa. Quando ela não tem chamada, você muitas das vezes vai ter que arrumar sua mala do lado de fora da sua casa, catando as peças das suas roupas.
Meu Jesus.
Porque para ela o seu chamado é um tormento, é um abandono, é uma solidão. Ela joga os filhos contra você, você perde a paternidade, o vínculo paternal.
Será que tem isso, pastor?
Isso é uma realidade.
Meu Deus.
Isso é uma realidade.
Ou seja, o indivíduo, né, o pregador, o itinerante, ele sai de casa mal.
Mal.
Mal e deixa a família mal. Deus não quer isso, né?
E se você chamar esses pregadores, a essa escola de pregadores que vem aí sendo pioneiros no Brasil, abrindo caminhos para que essa nova geração possa trilhar, se você chamar para um confessionário, alguns deles vão dizer que o pior dia para eles é a segunda-feira.
Meu Deus, quando
onde
volta,
tem que voltar para casa.
Voltar para casa.
Porque ele não sabe como que vai encontrar a esposa. Porque para ela, o ministério dele é uma cruz para ela no sentido de separação, de solidão. Porque imagine você muitas das vezes, como dia das mães, dia dos namorados, e tem um evento, e você não alertou para aquelas datas, e está lá uma multidão te esperando. Para uma esposa ter essa compreensão, para te abençoar, vai, porque a obra de Deus não pode parar, ela tem que ser chamada. Não basta ela ser crente, ela tem que ter um chamado para que ela tenha uma sensibilidade visionária para enxergar que você está trabalhando para o Senhor, visando a expansão do reino de Deus. Além disso, além do chamado dessa esposa, ela precisa ter caráter, ela precisa ter uma moral, porque, além disso, tem as tentações, tem o organismo humano,
meu Deus,
a carência humana. Então, para você ter uma esposa fiel, que espera você chegar e que honra o vínculo matrimonial contigo, essa pessoa tem que estar bem aliançada com Deus. Senão, é a linguagem popular. Ela vai pular a cerca na tua ausência, você fazendo a obra de Deus e acontecendo um delito onde sua imagem e honra está sendo manchada, porque ela não suportar a carência, a ausência, os finais de semana fora, e isso, se ela não tem uma maturidade, um caráter, uma moral, uma aliança com o divino, uma convicção que você é um chamado, esse matrimônio ele se torna infernal. Então você perde a paz, você perde o vínculo, você perde a família, estando na família, mas você não sabe o que é família, porque você vai se tornar apenas mais um dentro de casa, onde não existe a harmonia, não existe o prazer, não existe a felicidade, e o amor vai ser substituído pelo ódio. E isso não tem nada a ver com o diabo, porque a maioria terceiriza a culpabilidade a Satanás. Uhum. Isso não tem nada a ver com o diabo. Isso é simplesmente uma pessoa que não foi chamada e preparada para morar, para casar com um que tem o chamado para representar o reino de Deus.
Ó meu dedinho levantando aqui. Bom, eu achei lindo tudo que você falou, mas eu acho que ficou pesado demais para essa esposa. Você não acha que o homem também tem que analisar as datas? Porque às vezes, pastor, fica muito pesado para a esposa. Ela tem que entender, ela tem que cuidar de toda a demanda da casa, ela tem que cuidar do filho. Por quê? Porque o marido está fazendo a obra do Senhor. E isso é maravilhoso. Eu também sou itinerante, né? Agora, tem lares aí, tem casamentos aí que está sendo muito pesado para a esposa. De repente, as datas festivas não deveria ser guardada. Não, isso aqui é para minha família, porque daqui a pouco os filhos vão ter a igreja, o ministério do pastor, como seus inimigos, seus concorrentes, né? Ou seja, o ministério é 90% da mulher. Fica muito fácil para esse itinerante, não fica, não?
Eu acho que eu concordo em parte contigo, então vamos de trás para frente. Esse 10% com ele, 90%, não fica fácil para ele. Aumenta o peso da responsabilidade dele, porque ele vai entender que o segredo não está plenamente nele. O segredo está plenamente nela. Logo, ele não pode fazer do ministério um amante.
Exatamente.
Uma amante.
Uhum. Às vezes sai, fica assim 6 meses fora de casa, aí a mulher tem que se resguardar. E não sabe que às vezes tem alguém por fora, dando uma olhadinha aqui e tal. E isso sem contar ele também, que está por lá
sozinho. Mas esse perfil não é o perfil do itinerante bíblico. O camarada que fica 6 meses fora...
Está fora, né, pastor?
Ele está fora. Isso significa que ele não tem nenhum apreço
Pela
família, porque abaixo da salvação, o patrimônio maior é a família.
Isso.
E quando a gente fala nesse sentido, essa exposição que eu fiz é uma exposição que não tem nenhuma probabilidade de desconstruir a base familiar, a família primordial. Quando eu falo nesse sentido, por exemplo, você reservou essas datas, o dia dos namorados, vamos botar um exemplo aqui.
Uhum.
Aí te liga um pastor amigo teu que está lá com 20 mil pessoas, que sofreu uma decepção, que alguém que estava marcado...
Não vai
e está solicitando um socorro. A priori, você reservou aquela data.
Mas é esporádico, né? Mas
isso é esporádico.
Uhum.
Aí a esposa que tem um chamado...
Ela vai entender.
Dizendo, não, vai lá atendê-lo.
Uhum.
E amanhã a gente comemora.
Uhum. Perfeito.
Essa é a ideia. Não é você sacrificar a sua família. Porque se você sacrifica a sua família, você pode ter o maior êxito no ministério.
É, pastor.
Não, nenhum sucesso no ministério,
uhum,
ele vai estar acima da sua família.
É verdade.
E um sucesso no ministério que a sua família é desconstruída, não é sucesso.
Não.
Não é sucesso. O sucesso no ministério é quando a sua família está junto, mesmo que ela não esteja presente.
Uhum.
É nesse sentido, uhum, que eu trabalho a ideia. É quando ela está nos bastidores apoiando. Vai que eu estou contigo.
Uhum.
O camarada sai em paz e volta em paz.
Uhum.
Agora, a grande crise é quando ele já, e principalmente quando eu trabalho essa ideia, hoje, quando você tem um ministério já solidificado, então você tem como planejar data de aniversário,
uhum,
data de Natal, ano
mas
novo.
Mas quando não tem, né?
E quando você está iniciando, que toda porta é uma porta, que você necessita não somente para a exposição do Evangelho, mas até mesmo para a tua sobrevivência.
Uhum.
Então, essa esposa, é onde que eu digo, quando ela tem o chamado, ela aceita pagar o preço contigo, porque ela entende que estas ausências são sementes que estão sendo plantadas para uma colheita amanhã. Para amanhã você ser mais seletivo, você, olha, essa data eu não atendo, aqui eu fico com a minha família, aqui é o aniversário da minha esposa, uhum, aqui é o aniversário do meu filho, aqui é o dia das mães, aqui é o dia dos pais, aqui é o dia dos namorados, aqui é Natal e Ano Novo, eu não atendo.
Uhum.
Mas quando você está começando, é muito difícil, porque você depende disso. E essa esposa, que ela tem o chamado, ela compreende isso. Agora, quando ela não tem chamado, ela vai exigir de você o que você não tem condições de dar.
Aí a coisa fica complicada.
Aí fica ruim. Então você lida. E eu estou falando, foi bom a senhora pontuar como tem a senhora, e aí vou usar até como tem você, que tem um ministério tanto da pregação quanto do
pastoral.
Do pastoral. Tu tem a triplicidade ministerial, que tu tens a pregação, tem o pastorado e tem a cantora.
É.
Além disso, ainda tem a escritora.
É.
Tem a escritora. Então, quando tu recebe o convite, não é o seu marido recebendo. Ninguém liga, eu quero o marido da Léa Mendonça cantando aqui. Não, queremos a Léa Mendonça. Então, ele... Se ele não tiver o chamado divino para entender o teu chamado, para dizer assim, vai, Leia.
E fica até pior, né? Quando é a mulher que sai e o homem que fica. Eu acho que é mais comprometedor.
Mais comprometedor.
E na minha condição, na minha situação, eu glorifico a Deus porque meu marido vai comigo. Ele vai. Ele é isso que você falou. Ele também tem o chamado.
Se ele não tivesse, ele não deixava ir.
Não
e
deixava.
Quando ele não pode ir,
uhum,
que a irmã leva uma acompanhante e ele fica em casa. E às vezes fazendo até tarefas domésticas.
Uhum.
Não estou fazendo para ela porque ela está prestando um serviço no reino de Deus.
Uhum.
Então, para essa atitude, para esse comportamento dele, ele tem que ser chamado. Porque se ele não tem um chamado para enxergar o teu chamado e apoiar o teu chamado, quando você chega, você tem um camarada bicudo,
uhum,
revoltado, irado,
meu Jesus,
te espancando verbalmente, e toda aquela paz, tudo aquilo que você desfrutou no final de semana, você vai aquilo ir de água abaixo, porque tem uma pessoa totalmente opositora, revoltada dentro de casa. Agora, quando a pessoa ela tem um chamado para enxergar e apoiar o teu chamado, ela liga para você, ou você liga, está tudo bem? Como é que está aí?
Ó, quando eu chegar, estou reservando um dia só para você. Não é lindo isso,
isso,
pastor?
Aí. Então, isso mostra o quê? Que não basta só a pessoa que tem o dom. Porque se a pessoa que você está casada com ela, ela não apoiar o teu chamado, é a maior desgraça de um ministério. A maior desgraça de um ministério não é o diabo. A maior desgraça de um ministério é quando ele não é apoiado dentro de casa. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, se você não sabe governar bem a sua casa, você não é apto para governar a casa de Deus. Então é a tua casa, é a tua família que vai respaldar o seu ministério. Não é a multidão que vai reconhecer seu chamado. Uhum. Quem vai reconhecer primeiro é a tua família. Não é o povo que vai apoiar. Quem vai apoiar é a tua família.
Sabe por quê, pastor, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem muito pastor que já está separado, já está indo para o terceiro casamento. Por quê? Porque ele não se conscientiza de que ele casou. E tu quer viver casado no ministério, de igreja em igreja, esqueceu que tem família. Então, a esposa ela fica educando sozinha, ela faz compra sozinha, ela tem que ficar esperando ele trazer dinheiro para casa. E a situação complicada. Um dia eu fui cantar numa igreja e chegando lá eu perguntei, ô, pastor, e a sua esposa, como é que vai? Aí ele falou assim, não, já mandei embora. Não entende meu ministério, não serve para ficar comigo. Pastor, eu acho isso muito duro. O senhor não acha, não?
Claro.
Você, né?
Eu acho, sim. Por quê?
Não vai parar com esposa nenhuma.
Oh, e, pastora Leia, é o que a Bíblia ensina. Tudo, todo segredo é na base. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha, quando ele compara dois homens com o mesmo projeto, os dois homens têm o mesmo projeto, que é uma construção da casa.
Uhum.
E ele diz, um opta para construir na areia, outro opta para construir na rocha. Onde é mais fácil construir? Onde é mais rápido? É na areia. Onde é menos trabalhoso? Na areia. Porque quebrar pedra, uhum, para você lançar fundamento, para depois você construir a casa, muito mais sacrificial.
Dá trabalho.
Porém, quando vem as intempéries da vida, qual é a casa que suporta, que passa a tempestade, os vendavais, os rios e continua de pé? É o que construiu na rocha. Então, o que que acontece? Quando eu defendo essa ideia que a esposa ela precisa ter um chamado, lá no início, no namoro, lá no namoro, já tem que abrir o diálogo. Eu sinto um chamado, eu tenho um chamado. Até que ponto você está disposta, uhum, a exercer esse ministério comigo? Além disso, existem as análises. Sempre haverá um indício de algo positivo ou negativo. E nesses indícios, você tem a possibilidade de acender o alerta.
Uhum.
Além disso, existe um ecoar, um fluir da voz de Deus, que Deus não vem de forma sobrenatural. Que esse fluir passa pelo pai,
uhum,
passa pela mãe. Quando olha e diz assim, esse não serve,
uhum,
essa não serve. Mas qual é a visibilidade hoje? Hoje é tudo pela aparência.
Uhum.
É um violão? Essa é de Deus. Mas não olha os valores.
Exatamente.
Não olha os valores. Aí vão para quatro paredes, o camarada pensou que estava indo para uma princesa.
Nossa.
A menina pensou que estava indo para um príncipe, quando chegou em quatro paredes, viu que era um sapo.
Misericórdia.
Aí a ficha caiu. Aí é por isso que há esses trocadilhos, como estão trocando de roupa.
É.
Mas quando você fundamenta na base e que você tem comprovação genuína que essa pessoa tem moral, tem caráter, tem uma aliança, está disposta a desenvolver o ministério contigo. Por outro lado, você tem pessoas aí com laços matrimoniais que fazem o exército ministério e com laços solidificados. E você não vê as mulheres deles se rebelando, porque elas entendem,
uhum,
que ele está debaixo de um chamado, de uma vocação. E, por outro lado, que isso vale a pena salientar aqui. O camarada tem que entender, por outro lado, que ele é pastor na igreja e no exercício do ministério dele. Que dentro de casa a esposa não quer um pastor, os filhos não querem o pastor. A esposa quer um homem.
Um homem.
Os filhos querem um homem. Uhum. Então ele chegou dentro de casa, ele tem que entender que ali ele é pai, que ali ele é esposo. E ali, meu irmão, a dinâmica que ele utilizou, se doando no ministério, mesmo que ele esteja cansado, uhum. mesmo que ele virou a noite em branco, eu estou aqui. Onde você quer ir? Uhum. O que é que quer faça?
Ih, pastor,
eu preciso disso.
Muito bom o senhor
essa,
falar isso.
Vamos dizer...
Essa troca,
essa
né?
Essa troca. Esse reconhecimento. Uhum. Esse reconhecimento. Por quê? Ele está recompensando a esposa que investiu nele.
Uhum. Acreditou,
acreditando
apoiou.
Acreditando cada final de semana que ele uhum. sai. E ao mesmo tempo que ele está recompensando, ele está plantando semente bendita. Uhum. Ou ele vai, mas ele cumpre o papel dele.
Yeah.
Ele está disposto para isso.
Uhum.
Eu não gosto de falar de mim, porque exemplo. Porque o que eu estou falando aqui não é teoria, é algo que eu pratico.
Uhum.
Sou eu que vou no mercado, eu que faço compra com a minha esposa.
Você é casada há quantos anos?
Ah, eu vou para 90, eu vou para 34 anos esse ano 34. E digo, 34 anos. Fazendo o que eu faço, trabalhei 30 anos.
E você tem uma agenda bem pesada.
E não sei o que é crise conjugal.
Meu Deus.
Falo isso como testemunha diante de Deus.
Glória
e
a Deus.
Não sei o que é dormir separado. Não sei o que é dormir não falar. Não sei, porque tudo é construído à base do diálogo. E tudo lá no início. Então, por isso que eu digo. Eu disse isso, o que eu estou falando aqui, eu disse isso... Ontem de ontem, a minha esposa, eu glorifico a Deus por ti. Porque se eu casasse com uma mulher folgosa,
uhum.
hoje eu já estava com o meu ministério na lama.
Meu Deus.
Porque tu já estaria com outro e eu na rua da amargura e desacreditado.
Meu Jesus.
A tua fidelidade, o teu caráter, olha, a tua visão, a tua postura é o combustível que me motiva a continuar. Então, você, onde eu digo isso? Quando você vai lá na base, que você expõe, abre o coração, o que Deus tem para você, e essa pessoa, você tem a comprovação, e eu volto a dizer, não é olhar, você tem que ter comprovação.
Uhum.
Deus ainda sinaliza que é a pessoa certa ou não, que é o caminho, que é a decisão certa ou não. E se ele não sinaliza de outras formas, ele sinaliza no teu espírito, no teu coração. Teu coração fecha. Mas a grande crise, o grande conflito hoje é que a maioria vai pela aparência, uhum. pela projeção, pelo status social, onde pode levar vantagem, onde pode se dar bem. E entra nisto aí, aí quando vê o ministério está frustrado. Casou com uma pessoa que não ama.
Meu Deus.
Entendeu? Não enxerga a esposa como bênção, mas como um problema, como uma mala. E eu estou falando isso, isso também é vice-versa. Para o outro lado. Para o outro lado. É, são as duas faces da moeda. Então, por isso que eu digo, a pessoa que tem o dom e o cônjuge dela, se não tiver um maior chamado do que ela, isso aqui não vai. Ele não vai. Os passos deles são curtos. Ele vai ser como um cometa. Vai passar e vai apagar. Mas para ele ter um ministério solidificado, ele tem que ter uma pessoa madura atrás dele, apoiando. Por quê? Porque o ministério, quando você vive a essência do ministério, não é glamour.
Uhum.
A cada final de semana, quando você tem compromisso com Deus, é como você sofrer dores de parto.
Uhum.
É agonia.
Meu Deus.
Você acha que é fácil ficar no hotel trancado 2 dias?
Sozinho?
Sozinho, só sair para pregar?
Uhum.
Eu orando, lendo, jejuando, pedindo uma mensagem para a noite?
Uhum.
Não é fácil. Você tem os algozes.
Saudade dos filhos, saudade da esposa.
A fúria do mundo espiritual.
É.
O desafio que... Você já imaginou que é um povo organizar um congresso um ano?
Meu Jesus.
E investir tudo em uma hora de ministração?
Uma hora.
Em você cantando, que se a graça de Deus não estiver contigo, meu acaba Deus. O congresso?
Acaba. Você acaba com a festa.
E você desce dali frustrado.
Uhum.
Você não tem apoio de irmão na fé, você não tem apoio de igreja, você não tem apoio de ninguém. Quem é que vai te apoiar? Quem é que vai te oferecer o ombro amigo?
Uhum.
No caso é teu esposo, no caso é minha esposa. Aí você tem uma pessoa que não entende o teu chamado e não apoia o teu chamado, vai se associar, vai dizer... Tá vendo aí?
Tá vendo aí?
Bem feito!
Meu Deus. Mas, pastor, é muito triste, né? Quando o cônjuge é o seu primeiro acusador, é o primeiro a te enfraquecer, né? É muito difícil isso. E a gente está conversando aqui, graças a Deus, eu tenho um casamento também bem solidificado. Estou conversando com alguém que tem um casamento solidificado.
Eu sou testemunha disso. Né?
Mas por que que eu estou insistindo nessa pergunta? Porque eu acho que 70% não é. Não prestou atenção no namoro, casou com a mais bonitinha, né? A mais mimadinha, ou então com aquele que sonhava com os holofotes do ministério, né? E agora está vivendo essa vida e nunca se viu tanto divórcio dentro da igreja. É, eu tenho minha opinião particular sobre divórcio, né? E ela tem tem até um respaldo bíblico, porque a Bíblia não apoia divórcio. Deus não se agrada de divórcio. Mas na mesma frase de Malaquias 2, que fala que Deus odeia divórcio, Deus também odeia a violência, o homem que se veste de violência, né? Então, um casamento onde tem violência, tem maus tratos, tem estupro, porque tem homens que estupram esposas, uhum. né? É, às vezes tem o tal do gaslighting, né, que agora está sendo falado muito, é a pressão psicológica. O cara ou a menina mesmo começa a falar coisa e depois assim, eu não sei por que você está assim, está se chateando à toa, mas não sabe que está mexendo nas feridas.
Uhum.
Pastor, como é horrível uma pessoa dissimulada, né? Como é que você vai manter um relacionamento com uma pessoa assim? O que que o senhor acha de encontros de casais para poder falar abertamente sobre sexo, sobre emoções, sobre relacionamento, tratamento? Porque a Bíblia diz que o homem tem que amar como Cristo ama, e a mulher se submete. Eu costumo dizer que o homem age e a mulher reage ao homem. O que que você acha disso?
Primeiramente, eu vou te responder por parte. Começando lá quando você tocou no divórcio. Eu sou da sua opinião e Deus realmente abomina o divórcio. Agora, a gente precisa entender o que Deus diz e o que o homem faz. Quando Deus abomina o divórcio, o próprio Jesus ensinou o seguinte: o que Deus uniu, não separe o homem, correto? Agora, o que Deus une, na essência da literalidade, o que Deus realmente une, não há probabilidade de separação.
Eu penso assim, pastor. Será que Deus está unindo todo mundo?
Não está.
Não está.
Não está, porque
não.
Para Deus unir, quem dá a última voz nesse passo para a união? Quem dá? Não é a luz da Bíblia. A gente não está trabalhando a contextualização. A gente está vivendo o que é a luz da Bíblia.
Luz da Bíblia.
O que é a luz da Bíblia? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de quem?
Do Senhor.
Quando você é um servo, é um filho, o melhor conselho vem de quem? Do teu pai.
Uhum.
Deus não é pai, Deus não quer o melhor para o teu filho. Outra coisa, quando somos servos de Jesus, temos vontade própria? À luz da Bíblia, não.
Acaba o livre-arbítrio.
A vontade é divina. A vontade é divina. Então, quando nós aplicamos isso na nossa vida e nos submetemos ao Senhor, está aqui, a senhora foi um exemplo. A senhora decidiu começar um relacionamento, um namoro com o seu esposo hoje. Então, à luz da Bíblia, oração. Senhor,
confirma.
É isso. Eu não quero algo para manchar o teu nome.
Uhum.
Eu não quero ser usada. Eu quero formatação de algo divino para uma reprodução. Aí a senhora aceita o namoro. No namoro, a senhora já percebe algumas coisinhas estranhas.
Uhum.
Senhor,
não tem
é
nada
isso.
A ver comigo.
Não tem nada a ver. Uma palavra, um toque, uma proposta. Aí você vai ver o comportamento desse camarada em casa. Vai fazer um levantamento e orando. Aí, de repente, tu tem que encontrar com ele no final de semana. Teu coração fecha. Isso eu falo no namoro de noivo. Quando teu coração fecha, tu não sente aquela angústia. Isso já é uma sinalização.
Uhum.
Mas a pessoa olha o quê? O cara tem uma estrutura financeira.
Uhum.
O cara tem um dinheiro. Então, onde eu quero chegar? O que Deus une... Não,
Deus uniu.
Uniu. Não tem nem como falar em divórcio.
Mas a frase é essa, né? O que Deus uniu não separa
não,
o homem.
Não tem como. Deus uniu, você vai mexer numa coisa que Deus fechou.
Uhum.
Deus fechou. Não tem como, não há probabilidade. Agora, qual é a grande crise? É que muitos estão indo para o altar usando uma propaganda enganosa, que Deus está dando, que tem a bênção de Deus,
uhum.
E não tem.
Tem, os interesses são vários.
São vários. Aí fica depois responsabilizando Deus,
é.
E não vai. E não tem Deus na jogada. E eu vou abrir até um leque um pouco mais. Quantos e quantos já estão indo para o altar, você tendo que abençoar o casamento,
uhum.
Se o casal já passou o sinal vermelho?
Não, pois é. Tem isso também.
Já passou o sinal vermelho.
Aí vai me dizer que tudo isso foi Deus que... Pastor, deixa eu só te dar os dois exemplos para você completar. Uhum. Eu e meu marido fizemos o casamento de um casal que ela estava no altar com o marido, com o noivo, e lá fora já estava o amante, esperando ela, porque naquele dia ela ia dizer não na hora que o pastor perguntasse. Ela ia dizer não e ela ia sair da igreja para se encontrar com... É porque ela se segurou e não foi. Casou. Não ficou casado nem um mês. Já estava com o amante. Isso daí é um casamento que as pessoas vão dizer para mim que foi Deus que uniu. O outro, o casal, acabou de casar, o marido chegou para a esposa e disse e propôs a ela um trisal. É um bacanal, né? É um...
Na linguagem popular, promíscuo é isso.
Pastor, ele propôs a ela mais uma e ele. Como é que a gente encara isso? Aí depois a pessoa fica indignada, porque ela ficou indignada. Isso é um adultério? Isso chega a ser um adultério? Se ela quiser, vou acabar com esse casamento. Porque imagina o cônjuge propor...
Ela tem esse direito.
Ela tem esse direito.
Ela tem esse direito. Porque ali ela vai ter que ser usada não só por ele. Vai ter que ser usada por terceiros ou por terceiras.
Por terceiras. Porque aí está aberto.
Está aberto. Então, no momento que ela aceita, ela está em concordância.
Uhum.
Então, ela vai se tornar mais um produto.
Meu Jesus.
Mais um utensílio nisto aí. Ela tem um direito. Agora, qual é a gravidade disso aí? É que esse tipo de gente estão dentro das igrejas.
Uhum. Tá.
Usando o nome de crente.
Sim.
Aí a gente volta ao leque, Deus uniu. Tem nome de crente, mas são cristãos?
Não são.
Não são, porque um cristão não se comporta dessa
não.
forma. O cristão aponta para o zelo, para o pudor, para o temor, para a valorização do outro.
Uhum. Gente, que louco.
Imagine o teu esposo te propor compartilhar o teu corpo com um amigo. Isso é o nome de uma...
Ou ver, ou você ver o teu marido possuindo outra mulher.
Então, vamos analisar isso aqui psicologicamente. O que que existe dentro dessa pessoa? Existe tudo, menos o Cristo. Então, existem divindades promíscuas imperando dentro deles. A primeira delas, a Diana, ou Diana, a deusa da fertilidade grega, e o deus Eros, o deus do erotismo.
Meu Jesus.
Então, isso significa dizer que esse pessoal entrou na igreja, mas nunca foi igreja, nunca nasceu
nunca
de novo.
Nasceu de novo.
Porque quem nasceu de novo pode vir do antro da prostituição, que não reproduz.
Não vai reproduzir. Gente, essa palavra é muito forte. Porque hoje as igrejas estão inchadas, mas poucos nascem de novo.
Eu conheço pessoas que eram profissionais do sexo, que se converteram genuinamente, que hoje são exemplos de esposa, de comportamento, de fidelidade. Homens, rapazes que eram profissionais do sexo e hoje são exemplos de dignidade, porque a veracidade do evangelho não mudou. O evangelho é o mesmo agente transformador do ser humano em todo sentido.
Aleluia.
E quando a pessoa vive a essência do evangelho, a Bíblia diz que não há reforma nele, há transformação.
Meu Deus.
A morte do velho homem e uma nova natureza. Essa é a essência do evangelho. Então, voltando àquela tecla, então, o que realmente Deus uniu não tem separa. Probabilidade. Pode ter arranhões, porque são personalidades diferentes. Você vê que você, se você tirar sua aliança, você vai ver que ela tem um monte de ondulações. Mas ela não tem rachadura.
Tem rachadura.
Significa os dois se adaptando no processo construtivo da história da vida. Tem discordância? Tem. Mas o diálogo vai...
Se encontra, né?
Se encontrando.
Se encontra.
E outra coisa, o relacionamento conjugal é como um jardim. Você diariamente tem que ir regando.
Isso aí é forte.
Se você não regar, morre.
Morre.
Assim é o amor. Então, eu tenho dificuldade de acreditar, como você casada, que eu conheço o seu esposo, vejo o exemplo dele, como ele lhe trata, lhe valoriza, lhe honra, você chegar para mim e dizer agora que o teu amor acabou.
Não acaba.
Porque amor, à luz da Bíblia, não acaba. À luz da Bíblia, ele pode esfriar. E por que que esfria?
Porque não foi regado.
Não foi regado. O amor é uma construção diária.
É. O amor, você quer amar. Você não fica esperando sentir o coração.
Não.
Oh, você com 40 anos, olha, eu tenho 40 anos de relacionamento com o Sérgio. 35 de casamento. E 6 de namoro e noivado. Gente, 41 anos já era para estar enjoado, né? Já era para ter enjoado dele. Mas Deus me livre ficar longe dele.
Não, e a cada momento, vamos dizer assim, a cada momento que vocês estão dando junto um passeio, e me permita aqui uma linguagem mais ampla, onde ele está fazendo o seu papel de esposa e a senhora fazendo o papel de esposa com ele, nesse desfrute vinculado no amor. Há uma probabilidade dele chegar para ti e dizer assim, poxa, tu tá igual aquela menininha que eu te conheci há 30 anos, hein? O que que faz isso?
Meu Deus.
É o amor. Porque no amor não tem idade, o amor não tem cor, o amor não tem aparência, o amor é uma essência e o amor é cultivado. Então, num exemplo aqui bem paupérrimo, a senhora fez uma viagem e veio passou numa loja, viu um bombonzinho garoto que custa R$1 hoje. Uhum. A senhora comprou esse bombom e disse que estou levando para o meu marido. Cara, o que é um bombom de 50 é R$1? Pô, tu chega em casa, ele está lá, vai te abraçar, vai te receber. Tu abre a bolsa e pô, trouxe isso aqui para ti,
você.
Cara.
Lembrei de você.
Cara, ele não vai olhar para o bombom. Ele não vai olhar para o... Ah, custou 50 centavos. Sabe o que, é que ele vai lembrar? Pô, lembrou de mim. Uhum. Me valoriza.
É.
Me honra. Não esqueceu de mim. Cara, isto é o quê? É o cultivar o amor.
Uhum.
Aí entra esse detalhe que a senhora falou aí. Violência mental.
Psicológica.
Psicológica. Verbal.
Xingamentos.
Xingamento. Reclama de tudo.
Paquera outras mulheres na frente dela.
Na frente dela. Aí vamos pegar essa paquera aqui.
Pastor, eu estou falando tudo isso porque eu recebo muitas mensagens no inbox e chega a doer minha alma. É cada coisa que você fala assim, não, isso não é verdade.
Então, para perceber que a gente não está na teoria, que a gente está falando o que a gente vive, eu vou lhe fazer uma pergunta. O seu esposo, não sei se eu posso citar o nome dele aqui.
Pode.
O pastor Sérgio. Ele tem acesso ao seu celular?
Claro.
Ele tem acesso às suas senhas?
Sim.
Ele tem acesso às suas redes sociais?
Tudo.
Tem acesso ao seu iPad?
Ele cuida disso para mim.
Cuida tudo. O que, que é isso?
Intimidade, respeito,
confiança. Não ter telhado de vidro.
Não tenho.
Minha esposa tem acesso a tudo que é meu. Tudo que é meu. Redes sociais, conta bancária, cartão de crédito. Tudo que acontece comigo. Não tem nada oculto diante de Deus e diante dela. Isso chama-se transparência. Isso chama-se construção de amor. Então, voltando à tecla, dizer que o amor acabou décadas só me faz entender que tudo começou sem amor.
Uhum.
Que o amor é uma construção. E à luz da Bíblia, eu repito, amor esfria, mas não acaba. O amor, quando ele é construído, ele é alimentado, ele é cultivado, passa-se a ideia, a idade, digo, passa-se os anos, vem as rugas, porque isso é inevitável, mas a essência é a mesma, a declaração é a mesma, o valor é o mesmo,
carinho.
O carinho é o mesmo, o companheirismo é o mesmo. Você não consegue sair sem estar de mãos dadas,
uhum.
de fazer um lanche junto. Isso é a construção. Então, não reflete o que a gente vê. Porque o que, que existe hoje, eu volto à tecla, propaganda enganosa. Coloca o nome de Deus em tudo para uma satisfação pessoal. E quando dá errado, terceirizam a culpa para o diabo.
Meu Jesus.
Mas não assume a responsabilidade.
Ele é a vítima.
Ele é a vítima, não dá a cara para bater. Não dá a cara para bater. E a gente tem que salientar também que tem o outro lado. Tem o outro lado. Tem outros que usam a esposa como um produto.
Meu Jesus.
Numa linguagem popular, ela é a galinha de ouro dele. Ele não gosta de trabalho, é um preguiçoso, não quer levantar cedo, não quer sacrifício, se escora onde? Na sombra dela, no ministério dela.
Meu Jesus.
E explora ainda, faz dela um produto, porque ele quer ter uma vida
abastada.
Abastada.
Mas não quer fazer nada.
Não quer fazer nada em cima dela.
E aí me diz uma coisa, essa mulher encheu a paciência. Eu não aguento mais carregar essa pessoa, né? Porque ela está carregando. Como é que fica? Até que a morte os separe carregando esse homem nas costas?
Aí tem duas teclas, dois pontos
em que... porque a gente está conversando, né, uhum. pastor? A gente está falando sobre realidade. Porque eu acho muito chato você pegar o microfone e você ficar só na teoria. Vamos trazer a Bíblia para a nossa realidade.
Justamente. E não é simplesmente uma teoria, não é algo que a sociedade e a comunidade cristã está praticando, mas é o que a Bíblia pontua.
Isso.
Então, primeiro, o que Deus uniu não separa o homem. Dois, quando essa pessoa ela é ofendida, ela é maltratada, ela sofre violências morais, físicas, psíquicas, verbais, isto significa que não existe amor. Logo, o próprio Deus não mantém relacionamento com ninguém onde esse relacionamento não é fundamentado em amor. Qual é o relacionamento que Deus faz com o ser humano por interesse? Para levar vantagem? Nenhum. Todo relacionamento de Deus com o homem é baseado em amor. E do homem para com Deus, se for por interesse, jogo de intenção, para ter vantagem, Deus não se relaciona.
Não se relaciona.
Até o homem, para se relacionar com Deus, tem que ser vinculado em amor. Deus não constrói um relacionamento se não tem amor. Como um ser humano vai ficar sendo maltratado?
Infeliz mesmo.
Se não tem amor. Logo, se não tem amor, essa pessoa tem a probabilidade de tomar uma decisão. E não adianta dizer que, ah, eu faço isso porque eu te amo. Porque ninguém bate por amor, ninguém mata por amor, ninguém maltrata pelo amor. Pelo contrário, o amor é um investimento, o amor é uma valorização, o amor é um reconhecimento, o amor é uma honra. Então, você não precisa dizer que ama. Seus gestos, seu comportamento, seu tratamento já reflete a essência do seu coração. Logo, uma mulher que é um saco de pancada em todos os sentidos desse cônjuge, não é uma mulher amada. E é uma mulher que está morrendo em si mesma, é uma mulher frustrada com a vida, é uma mulher que perdeu o sabor da vida, é uma mulher que não tem prazer de estar com esse cônjuge, e quando ela vai fazer o papel de esposa, faz com revolta, faz com ódio e faz tendo nojo, porque não tem amor.
Meu Deus.
Até que ponto a gente vai deixar essa pessoa sofrendo, se nem Deus se relaciona?
E a regra do casamento é o homem amar como Cristo ama a igreja.
Ama a igreja. Aí a senhora citou, é isso aí, ainda diz que a mulher tem que ser submissão.
É, porque ela reage ao homem que ama, pelo amor de Deus.
Então deixa eu explicar um pouquinho dessa submissão, porque também isso é equivocado na nossa comunidade.
Não é sujeição, né?
Não é sujeição, porque entende a mulher como submissão, a mulher submissa, como ela é empregada doméstica. Como ela é o tapete do cara.
Subalterna.
Como ela é subalterna. Ela ofuscada com o seu brilho. Porque no momento que o teu ministério ofuscar o Sérgio, alguma coisa está acontecendo.
Está errada.
Porque quando tu chega no evento, você sabe que todo o foco é em ti. Mas qual é o papel teu? Esse aqui é meu esposo.
Meu marido.
Ele se chama Sérgio. E está do teu lado. Isso não é ofuscar o brilho dele, é saber honrá-lo. E a palavra submissão, que é conectada à esposa, divide essa palavra
em duas palavras.
Submissão. Ou seja, você está sob uma missão.
Que foi dada por Deus, né?
Aí você vê o seguinte, o marido ama. A mulher não tem ordenança para amar.
Não tem.
Porque a essência
que
da mulher
linda.
Já é o amor. A mulher é a personificação do amor. E quando ela é bem tratada,
amada.
Ela exala este amor. Porque uma mulher bem tratada, amada, você cultivando o amor, é aonde que ela vai se submeter, ela vai ser submissa, não a você. Mas a missão que Deus lhe deu, entende agora que eu te falei que o chamado tem que ser mais da esposa? Agora, quando essa mulher é um tapete,
pisada, maltratada,
então ela não vai entender o teu chamado. Então é a ideia de submissão. A mulher, ela é como uma rosa. Você tem que cultivar, você tem que zelar, senão ela murcha. E isso é em todo o âmbito familiar. A gente está falando de mulher, mas são os filhos também.
Os filhos também.
Os filhos também estão relacionados a isso. E esse cidadão que tem um ministério, ele tem que entender que a família dele é um pedacinho do céu. Não pode ser um ambiente do inferno. E quem é o responsável para construir isso? É o cara. Porque a responsabilidade está sobre ele.
O governo é dele, né?
Dele. Ele é o responsável. E ele tem que distinguir os papéis, que eu falo dessa importância. Entender que na igreja, ele pregando, ele é o pastor. Agora, ele fora da igreja, fora da pregação, ele é pai, ele é filho, ele é esposo. E nenhum filho e nenhuma esposa quer o pastor dentro de casa.
Não quer, não. Não quer ir para a cama com o pastor, quer ir com o marido.
Com o marido, justamente.
O homem isso. dela.
Justamente isso. E o camarada tem que entender isso. Outro detalhe que você falou sobre os encontros de casais. Eu sou totalmente a favor, precisa quebrar esse paradigma, esse protocolo, porque um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje dentro da comunidade cristã é relacionamento íntimo. Tem muitas mulheres sendo estupradas.
É verdade, pastor.
Estuprada pelo próprio marido. Algumas sendo usadas como profissional do sexo.
É. Eles querem uma... Sabe o que eu ouvi recentemente, pastor? Uma coisa absurda. A mulher, ela fez uma operação que abriu aqui do lado, né? E o marido queria ter relação com ela por aquele...
Misericórdia!
É uma doença, é uma brutalidade. E essas coisas as mulheres têm vergonha de falar, têm medo de falar. E essas coisas acontecem dentro do nosso meio. E não pode tocar nesses assuntos porque... E quando acontecem essas situações, que um dos pecados mais cabeludos do nosso meio chama-se adultério. O que leva uma pessoa até isso? Se a gente tocar nesses assuntos para esclarecer pequenas coisas, não poderia evitar muitos adultérios?
Olha, poderias evitar. Aí eu vou pontuar algumas coisas. Qual é a grande problemática nossa dessa geração pós-modernidade a qual nós estamos inseridos? A fantasia religiosa. O que eu chamo de fantasia religiosa? Pegando de cima para baixo e de baixo para cima. Porque isso não é só coisa de rebanho, de membro. Isso também é coisa de alto escalão. A pessoa se fantasia religiosamente de santo, de justo, de moralista, coa um mosquito na igreja e em casa engole um camelo. Para entender isso, vou usar uma personagem bíblica. É um Namã. De fora de casa é o grande general. Quando chega em casa, que tira a farda, leproso. O camarada, na fantasia religiosa, não estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo defendendo o adultério, mas que vive fantasiados com essa religiosidade, o adultério é um caos. Mas esses atos de estuprar a mulher, de violentar, casos de dopar a mulher,
meu Deus,
para usá-la quando ela está dormindo.
Tem isso também.
De dopá-la. Segundo Jesus, é o mesmo adultério.
É.
Porque o cara está pensando. Ele está com uma pessoa ali, mas na mente dele é outra. É um adultério.
Uhum. As pornografias.
As pornografias. Aí você vê aqui, quando o camarada ele vai usar a esposa dele, eu vou usar aqui de uma linguagem para... Porque pode, tem muita gente ouvindo isso aqui. De forma pornográfica, ele quer reproduzir o que ali?
O que ele viu, né?
O que ele viu, o que ele se alimenta, algo que está dentro dele.
Meu Jesus.
Então isso é muito mais sério. Além de novo nascimento que esse camarada não experimentou, esse camarada precisa de um tratamento.
É. Tem um caráter bem deformado, é psicologicamente até doente.
Aí entra a questão do amor. Do amor. Vou pegar um exemplo aqui que a gente aqui. O seu esposo chega no seu relacionamento íntimo e propõe para ti: Leia, vamos fazer isso hoje aqui no nosso relacionamento? Você chega para ele e fala: não, Sérgio.
Não.
Isso aqui não convém para nós. Se ele te ama, se ele tem temor, se ele tem um cara de... O que é a atitude dele? Pô, me desculpe, Leia.
Respeitar, pedir
Pô,
desculpa.
tá fora de pauta isso aqui.
Uhum.
Isso não é saudável?
Yeah.
E quantas estão lá chorando?
Chorando.
Ficam a noite sem dormir. Eu já me deparei de esposas no outro dia sangrando.
Sim, pastor.
Sangrando,
Sim.
revoltada.
Isso é um assunto mais do que necessário.
E em cima do púlpito,
É o Namã.
o cara é um moralista. Não pode subir assim, não
É.
pode cantar assim,
É,
não pode usar isso. E a esposa sendo violentada, estuprada,
meu Deus.
no sentido pleno da palavra.
Palavra.
E como é que aí, olha a seriedade disso. Como que essa esposa pode ouvir numa celebração da ceia esse cidadão falando sobre pureza?
É, sobre amor.
Sobre amor, sobre
Não
santidade.
tem como. Por isso que tem muitos filhos que nem querem estar mais
Não
na igreja.
querem. Então é muito mais sério. Então eu sou a favor desses encontros para falar cientificamente, porque o pessoal usar a prática do ato sexual de forma que não seja de forma natural, eu estou usando uma linguagem por parábola, desnatural, fora do padrão normal, é comprovado cientificamente de bactérias, de problemas, de doenças que causam
Meu Deus.
por causa disto. Mas por que o cara vai? Aí eu entro das divindades, de uma projeção dos deuses gregos e semideuses. E essas divindades estão internalizadas dentro do ser humano, como Eros, o deus do erotismo,
E tudo inclina para essa prática.
Afrodite, Diana. São divindades internalizadas no ser humano que é alimentada. Esse camarada, se você fazer um rastreamento rigoroso nas redes sociais dele, você vai ver imagens, cenas absurdas.
É verdade.
E o camarada quer reproduzir aquilo
Com a
na
esposa.
esposa em casa,
Meu Deus.
fazendo dela uma profissional do sexo.
Uma escrava sexual, né?
Aí você vai puxar a cordinha onde esse cara, na verdade, queria estar. Num prostíbulo. Mas por que que ele não vai? porque ele tem um status religioso.
Meu Deus, muito forte
aí
isso.
Tem que usar quem?
A mulher.
A mulher. Para alimentar fantasias. Então, tudo isso vai refletir aonde? Vai refletir na igreja local.
Uhum.
Porque a igreja local hoje, ela está doente.
Tá, pastor.
E por que, que ela está doente? Porque seus membros estão doentes.
Estão doentes.
E a,
não é a igreja de Cristo.
Não é a
é
noiva.
É a igreja local.
É local. A noiva de Cristo.
Os membros estão doentes.
Ela jamais será doente.
Uhum.
A noiva de Cristo é totalmente saudável, perfeita.
Pastor Cláudio, que, olha, não fiz nenhuma pergunta daqui, porque a gente descambou por um assunto extremamente necessário. O Vitor levantou o papel. Já passou uma hora. Tu acredita que já passou uma hora?
Meu Deus do céu, mas o Vitor...
Você volta.
Abaixa o papel.
Você volta.
A hora que a irmã
bate
quiser.
Aqui.
Opa, somos um.
Somos um e a gente volta para poder falar.
Vamos falar.
Porque às vezes a gente fica falando de Elias que fez fogo do céu descer, quando na verdade tem gente sofrendo os reveses do dia a dia. E a gente precisa falar sobre esses assuntos. À luz da Bíblia, pautado na palavra e trazer saúde física, emocional, espiritual e psicológica. Tá? Gente, você precisa compartilhar esse podcast, curtir, compartilhar, comentar. Tem pessoas que estão sofrendo esses tipos de assunto que nós mencionamos aqui, tá bom? Aproveita e escreva aí quem é que você gostaria que eu entrevistasse, que eu conversasse, né? Porque o podcast, o Crente Pode, aqui a gente, ó, fala rasgado sobre a necessidade humana, não apenas espiritual. Pastor Cláudio, dá aí os seus contatos.
Primeiramente, eu quero agradecê-la pela confiabilidade, pela credibilidade,
amém,
por investir em mim. Tu sabes que eu tenho o prazer de dizer, se hoje eu estou aqui na rádio, no debate, o instrumento que Deus usara foi a irmã.
Olha como ele fala.
É, eu agradeço muito isso. E o prazer de estar aqui contigo, compartilhando desse podcast que
Crente
tem abençoado o Crente Pode. E quero agradecer muitíssimo.
Aliás, você não disse, né, o que que o crente pode, o que que o crente não pode. Eu acho que eu te cortei.
É, nem perguntou sobre isso.
Não perguntei, não?
Não.
Então responde aí.
À luz da Bíblia, o crente pode tudo.
Pode tudo.
Mas não convém tudo.
Eita!
É linguagem de Paulo.
É.
Tudo é me lícito.
Mas
nem tudo me convém.
Amém.
Porque quem é regido pelo Espírito Santo, ele tem a liberdade de discernir o que é saudável e o que não é saudável,
Amém.
para ele refletir Cristo na face da terra.
Amém.
E eu quero agradecer muitíssimo esse convite, estou à disposição para o próximo.
Você volta com
Uma
certeza.
alegria. E quem desejar me acompanhar no Instagram, se inscrever lá, @prclaudiogama, no YouTube também Cláudio Gama Oficial, TikTok, Facebook, só colocar Cláudio Gama Oficial, vai estar lá, vai ser um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, pastora.
Extremamente conhecido nesse Brasil, fora do Brasil, em todos os continentes. Deus abençoe a sua vida e em breve estaremos aqui com mais um Crente Pode.